Amém, queridos? Paz seja convosco. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Finalizamos na semana passada, João capítulo 2. Está andando mais rápido do que eu pensava. João capítulo 2, nós vamos iniciar hoje o Evangelho de João, capítulo 3. Já deixa aberto aí esse texto. João, Evangelho de João, capítulo 3. Tá? Como foi falado pelo presbítero Sebastião, hoje é dia de Santa Ceia, um dia em que nós, em obediência, celebramos a Santa Ceia até que Ele venha. Semana passada, estivemos meditando sobre o tema, o sinal apresentado por Jesus aos religiosos é a sua própria morte. A fé tem se baseado em circunstâncias terrenas, beirando quase ao misticismo. As pessoas, elas têm a sua fé baseada em coisas que acontecem. Estava vendo com tristeza algumas coisas na internet. Um pastor pagou R$500 para ter a maquete da Arca da Aliança na casa dele, simbolizando a presença de Deus. E as pessoas, elas acham que realmente aquilo faz diferença. E a fé de muitas pessoas tem se baseado em coisas como essa. Por isso que a gente vê aí fora tanta bagunça, tanta coisa fora da palavra de Deus, fora bíblica, porque as pessoas, elas não querem se preocupar em estudar e em conhecer realmente a palavra de Deus. Elas preferem basear sua fé em coisas que acontecem, em um elemento, em um testemunho, e essa fé é uma fé fraca, é uma fé que não subsiste. Tá? Essa é a triste realidade da igreja nos nossos dias. O versículo que ficou da semana passada, Romanos 10, 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé não vem por outro caminho, querido. Não vai pelo testemunho, não vem por experiências que você possa ter tido, porque experiências passam. A gente falava semana passada, se realmente as experiências fossem algo que definissem a sua fé, com certeza você ia se lembrar de uma série de livramentos e coisas que você passou, de experiências boas com Deus, e mesmo assim, quando vem a luta e a dificuldade, você não lembra disso. A fé, ela só vem pela palavra de Deus. Não precisamos de nada além da palavra. O nosso ministério é um ministério pautado na palavra. Eu tenho dificuldade com festas, com eventos, já falei isso para você algumas vezes. Não estou preocupado com muitas coisas, a não ser a ministração da palavra. As pessoas, elas vêm para mim com projetos, com ideias, mas eu falo para você, eu não vou abandonar o estudo da palavra, a pregação da palavra e o serviço pastoral para encabeçar atitudes sociais. Eu espero que você tenha esse desejo no coração, você venha com um projeto e aí a gente pode estar orando e trabalhando junto, mas eu, de maneira nenhuma, eu vou me afastar do estudo da palavra, das visitas e tudo mais, dos discipulados, para tocar obras sociais. O objetivo primaz da igreja é pregar a palavra de Deus, porque ela que gera fé. Ela é a que nos dá vida e nos transforma. Que possamos abandonar os shows e nos apegar apenas à palavra de Deus. Chega de shows da fé. Nós precisamos é da palavra de Deus. A palavra de Deus hoje tem como título Nicodemos vai até Jesus. Não foi Jesus que foi até Nicodemos, mas Nicodemos que foi até Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 15. João, Evangelho de João, capítulo 3, versos de 1 até o verso 15. Assim diz a palavra de Deus. Pode levantar para pegar a Bíblia, não tem problema não. Havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais como tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo que nele crê, tenha vida eterna. Palavra do Senhor. Amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua Palavra que é viva e eficaz, a Tua Palavra que gera mudança e gera transformação. Estamos, Pai querido, carentes da Tua presença, estamos carentes da Tua graça, do Teu amor. Precisamos Te conhecer mais, precisamos mais do Senhor, Pai. Nos submetemos essa noite ao Teu Espírito Santo. Eu me submeto, Pai querido, na função, Pai querido, de ministrador. Peço ao Teu Espírito que coloque as Tuas palavras na minha boca, coloque, Pai querido, os Teus pensamentos na minha mente, para que eu possa trazer um recado santo ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. E que eles possam, Pai, em nome de Jesus, receber um recado que transforme as suas vidas. Gere mudança. Gere, Pai querido, mais e mais comunhão com o Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Glórias a Deus. Nicodemos, ele fazia parte de um grupo chamado fariseus. Quem é esse grupo dos fariseus e aonde eles apareceram? O grupo dos fariseus, ele aparece na época do cativeiro babilônico. Quando o povo de Israel, as tribos de Israel, elas estão com o coração endurecido, elas são levadas para o cativeiro babilônico. E lá, aquele povo de Israel não tinha como adorar a Deus, porque eles tinham princípios. Princípio, por exemplo, de só levantar a adoração no templo de Jerusalém. Um templo que deixou de existir, porque ele foi destruído. Só foi reconstruído depois com a volta, na época de Neemias e Esdras. Mas aquele povo todo estava lá, e eles não tinham como fazer. E eles começaram a ter a seguinte preocupação: o que vai acontecer com a nossa cultura? O que vai acontecer com os ensinamentos que a gente aprendeu? O que vai acontecer? E alguns homens piedosos, eles se levantaram no meio dos israelitas e falaram assim: não, nós vamos estudar, nós vamos começar a ensinar, nós não vamos deixar a nossa cultura morrer. E eles começaram a estudar e começaram a ensinar as pessoas, os protótipos de sinagoga, que é onde eles se encontram, como nós nos encontramos nos salões de culto. Eles começaram a ensinar a palavra de Deus. Eles começaram a falar dos ensinamentos. E aquele corpo de pessoas chamado fariseus teve um papel muito importante naquela época. O problema é que com o passar dos anos, aqueles homens, eles começaram a se desvirtuar. Eles começaram a angariar conhecimento apenas pelo conhecimento. Eles sabiam a palavra de Deus, mas não colocavam em prática. Eles não tinham amor, eles não tinham misericórdia, e eles começaram a querer implantar a palavra de Deus apenas pela lei. E aquilo que era uma bênção, aquilo que era uma coisa boa, deixou de ser, porque eles começaram a se tornar religiosos. Eles começaram a pressionar as pessoas a cumprir coisas que nem eles mesmos conseguiam. Então, no momento inicial, os fariseus, eles faziam parte de um grupo importante. Mas os fariseus, com o passar do tempo, eles se desvirtuaram. É um alerta para você, porque você pode se tornar um religioso, você pode se tornar um conhecedor da palavra de Deus, mas que não coloque em prática, e você começa a se tornar como um fariseu. Jesus Cristo se referiu aos fariseus como homens que eram como sepulcros, como covas, como túmulos caiados, buraquinho por fora. Você vai lá no cemitério lá, como é que é o nome da Esperança? Da Esperança, você vê aqueles túmulos bonitos. Eu e Rosângela estivemos lá em Buenos Aires, a gente viu o cemitério deles lá em Buenos Aires, lindo, obras majestosas, coisas lindas, mas dentro deles, morte, mau cheiro, podridão. Jesus Cristo se referia aos homens desta maneira: eles falavam, mas eles não faziam. Jesus Cristo olha para esses homens e fala: fazei e guardai, pois, tudo o que eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Entenda que aqueles homens, eles funcionavam como reguladores da palavra, mas eles não colocavam em prática. Eles eram homens que observavam o que os outros faziam, mas eles mesmos não faziam. E Jesus Cristo chama a atenção deles e fala: sabe, o que eles falam é verdade. O que eles falam realmente está escrito. Aquilo que eles estão falando é realmente ensino do Pai. Mas ouça o que eles falam, mas não façam como eles fazem. Prestem atenção no que eles falam, ponham em prática o que eles falam, mas não ajam como eles agem. Nicodemos, como os demais, continua ligado por sua espiritualidade superficial, por sua dependência de sinais, por sua compreensão terrena, e ainda atua de noite. Nós vamos falar bastante sobre essa ida dele a Jesus de noite. Ele respeita Jesus como um igual. Ele chama ele de Rabi, ele chama ele de mestre. E ele reconhece que a ação dele vem da parte de Deus, porque não há como milagres que ele faz ser da parte de um homem, mas ele reconhece que aquilo vem de Deus. O problema é que ele é religioso. Ele olha para aquelas coisas, mas ele não consegue se desvincular do conceito fariseu, conceito religioso, e ele fica preso. O primeiro versículo que nós vamos meditar está em João 3:1. Havia um homem do partido fariseu, nós já falamos do partido fariseu, chamado Nicodemos, e ele era uma autoridade entre os judeus. Essa autoridade que ele tinha, porque ele fazia parte de um grupo de pessoas que chamava-se Sinédrio, o mesmo Sinédrio que julgou Jesus. Era um grupo de por volta de 71 pessoas, pessoas importantes, pessoas letradas, de uma série de pessoas importantes dentro da sociedade judaica, na sua grande maioria anciãos, pessoas com experiência e estudo, que eram utilizados para administrar e ministrar as pessoas sobre os assuntos administrativos e políticos e religiosos daquela nação. Aquele povo do Sinédrio também era quem intermediava o povo judeu com o povo romano, com o governo romano. Governo romano que cuidava da organização e dominava a grande parte do mundo, e dominava também aquela região. Então quem fazia essa intermediação era o povo do Sinédrio. Ao mesmo tempo ele representava frente à autoridade romana também. De onde nasceu o Sinédrio? O Sinédrio ele nasce lá atrás em Êxodo, quando Moisés ele consegue tirar aquele povo do Egito. E aí, certo momento, o seu sogro Jetro vai visitá-lo e começa a conversar com ele. E ele fala assim: bom, meu sogro, agora eu vou atender o povo. O povo tem uma série de questões para eu resolver. E Jetro ficou olhando aquela fila enorme de pessoas com as suas dúvidas e dificuldades. E aí Moisés ele se senta e começa a atender um a um. E Jetro olha para aquilo e fala assim: que coisa mais sem cabimento. E aí quando dá uma pausa, ele chama Moisés e fala: Moisés, o que você está fazendo, Moisés? Está tudo isso em Êxodo capítulo 18. O que você está fazendo, Moisés? Não, eu estou ensinando, porque eles têm dúvidas, eles têm discussões, têm dificuldades, coisas que eu preciso decidir. Ele falou: gente, você vai se matar, você vai matar o povo. Calorzão de 40 graus, aquele homem sentado, e aquela fila enorme no sol. E ele fala assim: vou te dar uma ideia, Moisés. Você faz o seguinte: escolha entre o povo pessoas que são sábias, pessoas que são inteligentes, pessoas que são ligadas na palavra, que conhecem, pessoas fiéis à palavra, pessoas que andam com você e entendem o que você vai fazer. E você constitui esses homens como líderes, como pessoas que vão representar você no meio do povo. Então ele dividiu aquelas pessoas que eram líderes, para que aquelas pessoas fossem julgando. Então alguns julgavam situações entre 100 pessoas, outro em 1000, outro em 50, havia uma série de divisões. Quando houvesse casos mais importantes, eles levavam para Moisés. E aí você me pergunta: de onde veio a estrutura do Código Judiciário Brasileiro? Da Bíblia. O Código Legislativo? Da Bíblia. Tudo vem da palavra de Deus. Se você consegue identificar as coisas da palavra, fica muito claro e muito fácil. Se você olhar, você tem a Constituição brasileira. Dentro da Constituição brasileira, você tem cláusulas, que são cláusulas pétreas, que não podem ser alteradas. Abaixo dela tem leis, decretos, uma série de coisas que elas vão se submetendo uma a outra até chegar no limite máximo. Quando você pensa em legislação, você imagina que tem um tribunal normal, você tem um tribunal de justiça, até que você chega no Supremo Tribunal, que seria a instância máxima, que seria a figura de Moisés, que seria a figura, nesse texto, do Sinédrio. Um grupo de pessoas que estava preparado para, entre aspas, ajudar. O problema deles é que eles também eram religiosos. João capítulo 3, verso 2 diz: este de noite, este Nicodemos, de noite foi visitar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A fé de Nicodemos não está fixada na palavra de Deus. A fé de Nicodemos está fixada nos sinais. Nicodemos foi se encontrar à noite com Jesus e há várias possibilidades. A primeira possibilidade que vai passar no teu coração é: o cara estava com medo. E é uma possibilidade, tá? O gospel poderia estar com medo de ser referenciado como uma pessoa que vai conversar com Jesus. Uma pessoa que era do Sinédrio e ia conversar com Jesus poderia perder sua força política. Sim, é possível. Pode ter sido apenas um detalhe histórico. Pode ter sido apenas uma ilustração que fazia de noite. Também pode ser que os rabis e os mestres, eles trabalhavam até altas horas. As pessoas, elas atendiam muitas pessoas. Então também havia a possibilidade que era o fim do trabalho dele. E ele saía dali, era um tempo dele encontrar com Jesus com mais calma e mais tranquilidade. Mas pastor, qual que é o verdadeiro? Qual que é o correto? O correto, querido, ele é diferente desses três. O correto é que essa noite faz referência ao espírito de Nicodemos. Nicodemos estava em trevas. Ele era um homem que conhecia a palavra de Deus, não colocava em prática, e ele estava em trevas. Quantos de nós vivemos em trevas? Ah, eu conheço a palavra de Deus, eu sou batizado, eu vou na igreja, e continua com o coração em trevas. Como que você sabe isso, pastor? Querido, para você saber o sentido de uma palavra, você não basta tirar ela do contexto e aplicar aquela palavra dentro do teu entendimento. A palavra, ela por si só, não tem significado nenhum. O pastor Aê tem que dar uma ilustração que eu não lembro de cabeça inteira, mas se você falar a palavra manga é fruta, é manga de camisa, é manga daquele lampiãozinho. Tem um monte de opções para você usar. Se você não pegar essa palavra e colocar num contexto e explicar, você não sabe o que significa. E aí eu peguei dois textos para explicar para você o que é esse trevas. E isso chama-se lexicografia. Pastor, o que é isso? Parece que está me xingando. Não! É o estudo do sentido da palavra. Então você pega todo o estudo que aquela pessoa escreveu, você vê onde ela aplicou aquela palavra e você vai descobrir o sentido que ela quer dar. O primeiro texto está em João, capítulo 9, verso 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Olha a noite aí falando sobre trevas espirituais. É necessário que façamos as obras daquele que enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Um outro texto de João, João 13, 30, diz: e ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Falando da figura de Judas quando foi entregar Jesus Cristo aos sacerdotes. Judas estava em comunhão com os homens. Ele andou com Jesus Cristo 3 anos. Ele ouviu os ensinamentos, ele conhecia os ensinamentos, mas o coração dele era trevas. Era escuro. Então, é esse sentido de que Nicodemos foi visitar Jesus de noite. Ele foi visitar Jesus de noite na negritude do seu coração. O coração dele em trevas, tá? Nicodemos se aproximou de Jesus à noite, mas a sua própria noite, o seu próprio coração era mais escuro do que ele mesmo pensava. E com o discorrer desse texto, você vai ver que ele vai sendo confrontado com o discurso de Jesus, e ele responde de forma com criança. não nesse domingo, mas no outro, você vai ver e fala assim, será que eu posso nascer de novo? Ele começa a pensar no sentido natural, sendo que Jesus Cristo está tratando com o homem de assuntos espirituais. Hoje uma irmãzinha chegou para mim e falou assim, pastor, a gente precisa falar da reforma, vamos ensinar da reforma. Gente, como é que eu posso ensinar de reforma para vocês, se muitos têm dúvidas sobre salvação? Muitos têm dúvidas sobre o Espírito Santo, sobre a ação, sobre essas coisas que são básicas. A gente não leu a Bíblia inteira, a gente não sabe orar, por que que eu vou fazer um estudo de reforma se você ainda está no básico? Talvez um esteja mais do que o outro, mas eu tenho que trabalhar numa atitude mediana para poder levar vocês no mesmo nível. Não adianta jogar um assunto lá em cima que você não vai entender nada. Para um ou outro entender, o meu objetivo é estar você, colocando vocês num nível básico, num nível comum. Isso não é pecado nenhum, isso não é problema nenhum, tanto que se o Senhor assim permitir, amanhã eu vou estar visitando o irmão Paulo com a sua família, que vai fazer, começar a fazer o trabalho de discipulado na casa dele. Por quê? Eles como cristãos, com mais de 10, 20 anos, 30? Não? 20. 10. 9. Homem, não importa. Eles têm um tempo de caminhada, já fazem faculdade lá na CBI e sentem a necessidade de estudar princípios básicos. Isso não é vergonha nenhuma. Entenda que nós precisamos falar dos princípios básicos. Não adianta você começar a construir coisas em cima se você não tem o básico. Os meus alunos sabem, quando eu pego uma turma nova, eu entro e falo assim, vocês já leram a Bíblia? Porque não tem sentido eu falar de teologia se você não leu a Bíblia. Ah, pastor, eu já li Salmos. Glória a Deus, e o resto? Ah, eu já li Provérbios, eu já li os Evangelhos. E o resto? Não adianta você se especializar em livros, em técnicas, em normas, em uma série de coisas, se o básico que é a Palavra de Deus você não conhece. Não conhece. Por isso que a nossa escola dominical, eu sempre vou ter um livro da Bíblia em estudo. Porque a gente tem que conhecer o que a Palavra de Deus diz. Não importa o que eu falo, importa o que a Palavra de Deus diz. Nicodemos se aproximou de Jesus à noite. Interessante se referir a Jesus como mestre. Ele o tinha como igual. Já falei algumas vezes para você, a figura como você falava Rabi, falava mestre, você está se sujeitando, falando assim, eu sou menor que você. Esse homem se apresenta a Jesus falando assim, eu sou menor do que você. Mas ele está baseado no quê? Nos sinais. É a falha. Ele está olhando sinais, sinais e maravilhas. Não se baseando na palavra, porque os textos, a palavra de Deus inteira, ela aponta para Cristo. Se Nicodemos ele tivesse a mente ligado no que está acontecendo, no que é estudado, no que ele tinha de cabeça estudado, ele ia saber que aquele homem fazia referência ao Messias prometido, e ele ia entender com muito mais facilidade, mas ele era preso por religiosidade. Você muitas vezes é preso por religiosidade. Quando a gente fala do credo apostólico, às vezes a pessoa fica chocada, aquele medo, vou falar, igreja católica. Gente, a gente tem um ranço, a gente tem uma preocupação com coisas que são naturais, que a gente não pode ter, a gente tem que deixar o Espírito Santo agir, sempre com racional, nunca agindo de uma maneira leviana. Nicodemos, ele não desdenhava dos milagres de Jesus. Ele olha e fala assim, não pode ter uma pessoa que faz o que você faz se Deus não estiver com você. Os outros fariseus não olhavam para esses milagres de uma maneira alegre, de uma maneira correta. Mateus, Marcos 3, 22 diz, os escribas e os fariseus falando com ele. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beuzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele espere os demônios. Quando aqueles homens, fariseus e escribas, que eram outra classe de fariseus, que era uma classe que os escribas, eram aqueles que escreviam, eles viam os milagres de Jesus e ele falava assim, ele não expulsa pelo poder de Deus não. Nicodemos sabia que ele expulsava pelo poder de Deus, mas aqueles homens falavam assim, não, ele expulsa por Beuzebu, que é uma entidade maligna, que é um dos principados de Satanás, ele expulsa com o poder do próprio Satanás. E aí Jesus Cristo desarma eles e fala assim, gente, como é que vocês estão dizendo que eu expulso pelo nome de Satanás? Um reino, se ele tiver confusão dentro da casa dele, não prospera. Não tem como eu ser devoto de Satanás e expulsar os demônios de Satanás. E aqueles homens se calaram, porque Jesus falava com autoridade. Nicodemos foi mais respeitoso que alguns dos seus colegas e veio até Jesus. Mas a evidência dos sinais miraculosos é que convence Nicodemos de que Jesus não é um mestre comum. Não se apegue aos sinais. Não se apegue a experiências. Guarde no seu coração o que Deus fez por você. A gente conta aquele canto, aquele louvor, conta as bênçãos, conta. Hoje pela manhã eu falava e eu volto a falar para você. Você agradeceu pela manhã, pelo mês de outubro em que Deus te protegeu? Será que você pode tirar 5 minutinhos para você falar assim: Deus, obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pela alimentação, pelo vestuário, pela escola dos meus filhos? Será que você separa um tempinho para isso? Muitos não. Muitos não. Isso é triste, porque você não reconhece Deus como seu Senhor. Se você reconhecesse, você tinha agradecido. A boa nova é que você pode se arrepender até a Santa Ceia, em qualquer momento que você quiser. Você abaixa a sua cabecinha aí e fala: Senhor, muito obrigado. Você canta aqui, eu te agradeço. Mas mais do que você cantar, eu te agradeço nas músicas de louvor, é você ter um coração grato nas coisas que acontecem no dia a dia. Ele espera de vocês. Ele não precisa disso, mas ele espera que você tenha um coração grato. Um coração que consegue reconhecer que Ele é Senhor da sua vida. Por que que nós entregamos dízimos e ofertas? Porque nós reconhecemos que o Senhor, Ele é aquele que nos supre das nossas necessidades. Só por causa disso. Alguns fazem por obrigação, outros fazem porque são obrigados, outros fazem porque são pressionados, outros fazem com base de troca e barganha, mas os filhos de Deus fazem por gratidão. Se o Senhor não tivesse comigo, eu não tinha sobrevivido ao mês de outubro. Eu tinha tido dificuldades. O Lutinha hoje mandou mensagem para mim e falou assim: pastor, eu não tenho como ir hoje na igreja de manhã. Meu joelho está ruim, está doendo. Mas o Senhor proporcionou que ela conseguisse vir agora à noite. É motivo de gratidão. A gente tem que parar de olhar nas coisas que nós não temos e começar a olhar para as coisas que nós já recebemos. Isso chama-se gratidão. É um sinal dos filhos de Deus. Nicodemos se convence que Jesus é mestre, e não é um mestre comum, porque ele veio de Deus, por causa dos seus sinais. Que é Jesus Cristo, quando olha, ele olha e fala assim, João 20, 29, por que me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Quando Deus não te dá o que você pede, você continua acreditando nele. Quando Ele não te dá o que você pede, você continua amando, adorando, considerando Ele como o Senhor da sua vida? Esse texto fala sobre isso. Fala sobre um momento em que os discípulos estão olhando e eles se alegram também com aquele tipo de coisa que estava acontecendo. E Jesus fala: vocês estão acreditando porque vocês estão vendo? Bendito, bem-aventurado aqueles que creem sem ver. Isso chama-se fé. Pessoas que recebem sinais são incrédulos. Você não precisa de sinais para você crer, porque você tem a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que te dá certeza do caminho que você tem que andar, das coisas que você tem que fazer e do cuidado de Deus pela sua vida, porque Ele entregou o seu filho amado por você. Será que Ele não te daria graciosamente as outras coisas? Porque me viste, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Nicodemos ainda não reconhece Jesus Cristo como Deus, mas ele já o eleva à posição de Moisés, porque Moisés já falou que haveria um homem que viria com poder, com autoridade, que as pessoas deveriam segui-lo. Deuteronômio 18,15 diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Moisés, ele sabia que ele não era o Messias. Ele sabia que alguém iria vir, e esse alguém ia ser Jesus, que ele não conhecia pelo nome, mas ele sabia que o Filho de Deus iria vir. E aí, dentro desse texto ainda, ele fala, ele usa dois plurais. Primeiro, ele fala de sinais. Nós estamos no segundo capítulo de João. Quantos sinais já tiveram? Você lembra? Caná da Galileia. Qual foi o outro? Por que que fala em sinais? Por que que ele está falando plural? Gente, entenda. que a palavra de Deus mesmo testifica, nós vamos ver no texto logo em seguida. Jesus Cristo, ele fez milagres, maravilhas, numa quantidade tal, que se as pessoas tivessem querido escrevê-los, a palavra de Deus diz que não tem um livro suficiente para fazer tantos milagres que ele fez. Jesus Cristo, ele fez muito mais milagres. Caná da Galileia foi o primeiro. Naquela sequência ele foi fazendo milagres e maravilhas, ele foi curando, ele foi salvando, ele foi levantando mortos, ele foi curando leprosos, dando vista a cegos, curando enfermos de audição, ele foi curando, foi fazendo, só que não estava mostrando. Mas Nicodemos, ele viu. Por isso que ele fala: esse de noite foi visitar Jesus e disse: Sarrabi, sabemos que vem da parte de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele observava e via muitos sinais. E aí também ele fala: sabemos. Nicodemos, ele fazia parte de um grupo de pessoas que estavam insatisfeitos. Da mesma maneira, na reforma, como padres, eles começaram a se levantar porque eles não concordavam com a situação que estava ocorrendo. Naquela época também haviam sacerdotes que não comungavam com a estrutura eclesiástica daquela época. Então já naquela época haviam homens, e Nicodemos era como que um representante dessas pessoas. João capítulo 20, verso 30 diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Jesus Cristo fez muitos, muitos mais sinais. Segundo, quando Nicodemos fala sabemos, ele está fazendo parte, está falando de um grupo de pessoas e não em relação a ele. João capítulo 3, verso 3 diz: Jesus lhe respondeu: em verdade, verdade eu te digo, a menos que nasça de novo, ninguém pode ver o reino de Deus. E aí a coisa complica. Nicodemos, ele fala assim: poxa, eu estou vindo aqui, entendeu? Eu estou me sujeitando, estou chamando um cara de rabi, estou chamando ele de mestre, e aí ele fala para mim que eu preciso nascer de novo. Que conversa é essa? O pensamento religioso daquela época é: se você é judeu, você é circuncidado, você já está no reino de Deus. É o conceito que as pessoas acham, que eu vou na igreja, eu assisto o culto, eu já estou salvo. Em algum momento da minha história, eu aceitei Jesus como Salvador, mas hoje eu não estou mais na igreja. Eu tenho a minha comunhão com Deus. Cuidado, cuidado com a sua vida, cuidado com isso, cuidado com esse tipo de pensamento, porque é um pensamento que te leva para o abismo. A palavra de Deus fala que nós temos que congregar. É aqui onde nós aprendemos, não porque eu sou especial, porque eu sou melhor, ou porque esse lugar é santo, nada disso. Porque a palavra de Deus nos ordena que a gente tem que congregar, a gente tem que viver junto. As pessoas têm que interagir com elas, umas com as outras. E quando você se afasta do rebanho e fala assim: eu me basto, que perigoso. Você está andando em direção ao abismo. Você começa a virar o seu próprio pastor, você começa a virar o seu próprio sacerdote e chega a se tornar o seu próprio Deus. Porque você não tem meta, você não tem regra, você não tem nada que te controle, você vai dando vazão ao seu coração, e daqui a pouco você num dia está no culto, no outro dia você está na balada, no outro dia você está pulando carnaval, e aí vai. Essa semana, na semana passada, a Rosana estava lendo um livro que estava dando testemunho de uma mulher lá, e ela estava falando assim, que ela estava ensinando como ler a palavra, como li o livro, foi o que eu dei para ela. E aí sei que tem uma observaçãozinha dela lá, que um dos trabalhos que ela tem, ela faz fantasia de Halloween. E aquilo chamou a atenção da Rosana, a Rosana me chamou, eu olhei aquilo, e eu falei: como é isso? Como é que a pessoa pode comungar com uma coisa que é do mundo e uma coisa que não é do mundo? Porque o Halloween, que também foi comemorado ontem, é uma festa pagã, que é o dia das bruxas. O dia das bruxas, as bruxas são contrárias aos princípios cristãos. Não tem nada daquilo de coisa bonitinha, não. Estamos falando em coisas malignas. Se você não sabe, no dia das bruxas, os centros de macumba, eles não abrem. Por quê? Porque o diabo, ele tem toda a liberdade de andar pelas ruas, pela liberdade que o povo dá. E o povo, como é que pode trabalhar de um lado e do outro? Como é que pode fazer uma coisa ou outra? Você precisa se posicionar. Ou você é de um lado ou você é do outro. Muito cuidado com esse tipo de coisa. Muito cuidado. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, a menos que nasça de novo, ninguém pode ver o reino de Deus. Nós estamos falando na escola dominical sobre os mandatos da criação. Tem coisas do tipo, você tem um uso descuidado da água, você está dando sinal que você não é cristão, querido. Mas pastor, o que tem a ver? Tem tudo a ver, porque nós somos comissionados por Deus para cuidar da natureza. E eu não vou falar sobre isso, se quiser você vem na dominical, ou então você lê, ou veja os vídeos. Mas cuidado com o teu cristianismo não é um cristianismo que está só nessas paredes aqui não. Tem que ser um cristianismo que é exteriorizado. O que você faz com a sua vida? O que você faz com o seu corpo? O que você faz com as suas decisões? O que você faz com o alimento que você compra? Como que você lida com essas coisas? Com o bichinho? Com os animaizinhos? Como que você lida com isso? Tudo isso é ser cristão. O pensamento religioso predominante nos dias de Jesus é que todos os judeus eram admitidos diretamente no reino, a menos que eles abandonassem a sua fé à apostasia, ou então eles fizessem algo muito, muito agressivo, entendeu? Muito sem misericórdia, que eles falavam que ele não tinha. Mas o conceito era que todos eles estavam salvos, todos eles eram filhos de Deus. Aqui aparece Jesus dizendo ao respeitado membro do Sinédrio que a sua entrada estava condicionada a ele nascer de novo. Aquele homem tem um choque. Ele fala assim: poxa, eu estou vindo aqui e esse homem fala que eu não sou salvo, que pode ser que eu não esteja entrando no reino de Deus, se eu não nascer de novo, eu não estou no reino de Deus. E Jesus Cristo fala: é isso mesmo. Se você não mudar, você não entra no reino de Deus. Mas eu estou na igreja cristã, semente de vida. E daí? E daí? Se você não mudar o seu coração com a palavra que sai do altar, ou que você interage com a palavra de Deus, você vai para o inferno. Infelizmente você vai passar a eternidade no inferno. Independente se você tem 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70 anos de crente, Deus não está nem aí com a quantidade de anos que você tem de cristão. Nem aí. O que depende é como você vai finalizar a sua vida. Quando você morrer, se você for recolhido, quem que você vai apresentar ao Senhor? Quais vão ser os frutos você vai apresentar a Deus? Esse homem, Nicodemos, ele tinha a apresentar apenas frutos de religiosidade. Jesus Cristo olha no coração dele e vê apenas isso. No contexto judeu, nascer de novo quer dizer receber do alto. Mas eu sou judeu já. Você tem que nascer de novo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele é loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se você não é uma pessoa que nasceu de novo, o que eu estou falando para você, você fala assim: esse cara está louco. Você olha pastores na televisão, e você fala assim: espera um pouquinho, o que o meu pastor está falando é uma coisa, esse cara está falando totalmente diferente. Quem está certo? Se você não tiver o discernimento do Espírito Santo, você não vai saber. As pessoas estão fazendo o que querem ali fora, inventando o que querem. Vi com muita tristeza um pastor que ele trouxe um óleo de Israel e ele encheu uma cuba lá de óleo, aquele óleo lá, ele pegou uma Bíblia e deixou imersa lá uma semana. E depois ele começou a pegar aquela Bíblia e espremer para aquele óleo sair. E aí aquele óleo, segundo ele, foi santificado porque ele estava espremendo a palavra. E as pessoas acreditam nisso. E a pessoa acha que ela é santificada por isso. E hoje também um pastor que pagou 500 reais para estar com uma moldura da Arca da Aliança, para ficar na sua casa, para a presença de Deus ficar 3 dias na casa dele. Que doideira é essa, gente? São pessoas que, como você, vão na igreja aos domingos, vão na escola dominical, interagem, mas não veem nada. São cegos. São pessoas cegas. Ora, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Você vai falar com um homem desse que ele está fazendo um absurdo, ele vai falar: não, quem está errado é você. Porque eu espremo a Bíblia aqui, a Bíblia é santa, está tornando o óleo cada vez mais santo. Ele fez para estragar a Bíblia dele, mas nada. Mas nada. Cuidado com o que você ouve. Será que você, que está dando risadinha, você consegue discernir as coisas do Espírito, ou você é carnal? Se você não serve, você pode até achar que é engraçado, mas você vai para o mesmo lugar daquele cara. Trevas, 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 trevas. João chama esse discernimento. João chama em você entender as coisas do Espírito, de você viver as coisas do Espírito, de vida eterna. O tema do segundo nascimento, ele não só é falado em João capítulo 3. O tema do novo nascimento, ele fala de outras passagens da Bíblia, você vai em duas delas. Tito, capítulo 3, verso 5. O apóstolo Paulo escreve para o seu discípulo Tito, ele diz o seguinte: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Você precisa lavar as suas vestes. Você precisa mudar o seu comportamento. Você precisa parar antes de tomar alguma decisão e falar assim: Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. Qual que é a sua vontade? Qual que é o seu querer? 1 Pedro, capítulo 1, 23, diz: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, ao qual vive, e ela é permanente. A palavra de Deus, ela tem que estar dentro do seu coração. A palavra de Deus, ela tem que ser aquela que guia você, que faz com que você tiver que tomar aquela decisão, ela faz você pender para o lado do Senhor. Aquele que nasce de novo, vê a luz do dia. Aquele que nasce do ventre da sua mãe, pela primeira vez ele vai ver a luz. O novo nascimento permite ver e desfrutar o reinado de Deus, que se anuncia como um amanhecer. O nascer de novo é uma metáfora em que você faz a comparação tanto do nascimento de uma criança que está lá na escuridão dentro da barriguinha da mamãe, e a hora que ela sai, ela dá de cara com aquela luz, e é um mundo novo. A mesma coisa é o novo nascimento. Quando você é um novo nascido, quando você nasce de novo, aquelas escamas caem e você consegue contemplar aquele mundo de uma maneira diferente. Coisas que antes não te incomodavam começam a te incomodar. E aí tem aquele jargão que a pessoa fala: quando eu virei crente, parece que tudo começa a dar errado. Não é. É que os seus olhos estão enxergando de uma maneira diferente. Coisas que você permitia, você não permite mais. Coisas que você aceitava, você não aceita mais. Não porque alguém falou, mas porque aquilo é implantado no seu coração. Porque você é nascido de uma semente incorruptível. Jesus Cristo, ele passa a habitar o seu coração. Esse nascimento não pode ser de outra forma a não ser através do Espírito Santo. Porque a transformação, ela tem que ser total, não é parcial. Mesmo que você esteja caminhando num processo de santificação progressiva, a mudança dentro do teu interior já aconteceu. O teu espírito antes morto, ele é um espírito novo e recriado. Você tem contato com o Senhor que você não tinha antes. Sem o Espírito de Deus, você fala ao vento. Sem Jesus Cristo no seu coração, as suas rezas, as suas orações, elas ficam no vento. O único caminho a Deus chama-se Jesus Cristo. Último versículo de hoje, João capítulo 3, verso 4. Agora ele vai colocar para fora o que está no coração dele. Jesus Cristo já falou que ele não é salvo. Fala para ele que ele tem que cumprir mais alguma coisa. E esse homem desce do salto, se podemos dizer assim, e diz: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá ele entrar uma segunda vez no seio da sua mãe e nascer? Parece uma resposta absurda, até ignorante. Talvez uma resposta que uma criança pequenininha desse, talvez a Sofia, talvez o Arthur, pessoas mais menores pudessem dar. Mas esse homem, que era um ancião, ele era um sábio, ele foi pego de uma maneira tão inesperada que ele não consegue imaginar que ele não é salvo. E a resposta que ele pode dar é uma resposta natural. Lembra do versículo anterior? As coisas espirituais só se discernem por aqueles que têm o Espírito de Deus no coração. E esse homem não tem. Ele é ímpio. Ele não é não salvo. Esse homem não conhece Deus. É como Jó. Ele conhecia Jó de ouvir falar. Você conhecer todos os textos da Bíblia não te leva a nada. Talvez seja um jugo maior se você ouvir. A partir do momento que você coloca em prática, passa a ser bênção na sua vida. Como pode um homem nascer sendo velho? Poderá ele entrar segunda vez no seio ou na barriga da sua mãe e nascer de novo? Algumas possibilidades para a resposta de Nicodemos. A primeira: ele, como um judeu mais ímpio, que não conhecia Deus, tinha um entendimento cegado e um coração endurecido. Sem Deus, sem o Espírito Santo, seu coração é duro. Você não entende, você não tem amor. Você só olha para você. Efésios 4:18 diz sobre os corações que não têm Deus. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Eu vou falar uma frase para você que pode ser que te choque. Você, antes de aceitar Jesus, você odiava Deus. Ódio mortal de Deus. Porque tudo que você queria fazer eram coisas que eram contra a vontade de Deus. Sem Jesus no coração, você age como um inimigo de Deus. Você age como uma pessoa que anda perdido, como um cego, fazendo apenas a sua vontade, nada mais do que isso. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Uma segunda opção: alguns se perguntam se ele propositalmente respondeu essa questão que Jesus vem falar de nascer de novo, também de uma maneira metafórica, de uma maneira assim, alegórica, como se ele estivesse falando alguma coisa. Você falou estranho, eu também respondo estranho. Só que Provérbios 16, 18 vem falando sobre o coração de Nicodemos, que era um coração soberbo. Como você, Jesus, está falando que eu que sou do Sinédrio, sou fariseu, conheço a Torá inteira, sou respeitado entre os homens, você vem falar que eu não sou salvo? O texto de Provérbios diz sobre essas pessoas e fala: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. É por causa de coisas como essa que eu não posso deixar de atender o pedido como do Paulo, que chegou aí para mim e falou assim: nós precisamos de discipulado. O que, que eles estão falando? Nós não somos nada e nós precisamos de ajuda. É diferente desse texto. E eu conheço a vida deles um pouco. Eles fazem faculdade. O Paulo faz um curso de capacitação. São pessoas que leem, têm uma vida cristã. Eles olham e falam assim: nós precisamos conhecer mais de Deus. Não é que nem Nicodemos. Nicodemos está se colocando como soberbo. Você acha que você é quem? E a terceira hipótese, que é a mais correta: ele não entendeu nada do que Jesus falou. As palavras entravam no ouvido daquele homem e ele não entendia absolutamente nada. Você às vezes traz pessoas para a igreja e a pessoa aí fala assim: muito legal, culto, mas eu não entendi nada. É por isso que as pessoas começam a colocar dança, coloca show de luzes, e eu trago teatro, eu trago isso, eu trago aquilo outro, porque a palavra não é suficiente. Você está pregando para não convertidos, para pessoas que não têm Deus e nem querem ter. Elas querem ter um momento ali de tranquilidade, elas querem ter uma paz no coração. E aí o que acontece? As pessoas oferecem a ele artifícios. Fazem uma festa aqui, vamos fazer uma viagem aqui, vamos fazer uma festa aqui, um evento aqui, porque a pessoa precisa de alguma coisa para ela se sentir bem. Querido, aqui você não vai encontrar isso. Meu objetivo não é te entender, não é fazer você ficar felizinho, contentinho, mas é deixar você como um aluno meu lá de Ceilândia, que agora está em Taguatinga, e ele fala assim para mim: pastor, tem coisas que você fala para a gente na sala de aula e eu passo o fim de semana inteiro masticando. Tem um aluno lá de Braslândia, fala da turma lá da Edilene, em que o cara fala assim: o primeiro dia que eu dei uma pegada neles por causa de horário, que eu falei sobre princípios bíblicos dentro da palavra de Deus, sobre o privilégio deles estarem estudando, uma série de coisas, aquele homem ficou chocado, ele foi se fechando, cruzou o braço e ficou ali naquela posição de defesa, louco para levantar, me deu um soco na cara, e ele ficou mastigando aquilo, mastigando aquilo, mastigando aquilo. Toda vez que eu me encontro, ele fala: pastor, eu não esqueço daquele dia que você falou aquilo para mim. Aquilo mudou a minha vida. Glórias a Deus, mudou a minha vida. Porque eu comecei a olhar para as coisas de horário de uma maneira diferente. E ele mudou, porque a palavra de Deus, foi o que eu falei, que a palavra de Deus entrou no coração dele, e aí ele ficou com aquela palavra gemendo, mexendo no coração dele, gerando transformação, transformação, e ele muda. Isso é a atitude de um homem, de uma mulher de Deus, transformação. Só que esse Nicodemos, ele conhecia a palavra na sua letra, mas ele era cego de entendimento. E Oséias fala sobre isso: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o entendimento, o conhecimento. Para Jesus, nenhuma dessas possibilidades é válida. Você pode apresentar a desculpa que você quiser, pois o novo nascimento não vem do esforço humano. Você não consegue nascer de novo porque você vem muito na igreja, porque você vai num monte, porque você faz jejum, porque você ora muito, mas é uma coisa que é graça do Senhor, uma ação graciosa de Deus. O que fica essa noite para você, antes de eu dar a frase final? Você precisa mudar. Pastor, de novo você está falando isso, você precisa mudar. Eu não vejo mudança em você. Eu não vejo mudança em mim. Você também, pastor? É. Porque cada vez que eu olho no espelho, eu vejo cada vez mais como eu sou falho, como eu sou pecador, Senhor. Não é uma coisa, uma faculdade apenas minha ou apenas sua. Por isso que nós temos que caminhar dia após dia, após dia, após dia, após dia. Por isso que quando eu olho e falo assim, eu quero me batizar, e eu vejo as crianças na nossa igreja, quando elas falam assim, eu quero me batizar, eu converso muito sério com elas. Porque é uma decisão que você entra numa posição diferente. Não é só tomar um banho, você tem que entender o que você está fazendo. É muito importante. A palavra de Deus, ela tem que gerar mudança e transformação na sua vida. Para você pensar o culto da semana que vem, será que Nicodemos mudou? Será que Nicodemos foi impactado por essa palavra? O que aconteceu com Nicodemos? Feche seus olhos. Senhor Deus, louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome. Tu és o único Deus vivo, aquele que reina e aquele que para sempre. Nós nos apresentamos, Pai, como Nicodemos na tua presença, cegos de entendimento, sem discernimento, sem entendimento, e nós dependemos do Senhor. Estamos prestes, Pai querido, a tomar a santa ceia do Senhor, e se o Senhor, Pai, não agir nas nossas vidas, nós seremos encontrados como blasfemos em relação à tua santa ceia. O Senhor pede que nós nos examinemos. O Senhor pede para que nós olhemos os nossos corações e então bebamos a santa ceia do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós porque nós não sabemos olhar para o Senhor como um Deus misericordioso, como um Deus de amor. Mas nós olhamos como alguém, como um gênio da lâmpada que está e existe apenas para satisfazer as nossas necessidades. Pedimos perdão ao Senhor, Pai querido, porque o mês de outubro se foi e nós não reconhecemos na grandeza, na integridade, Pai querido, na inteireza, todas as coisas que o Senhor nos concedeu. A saúde, Pai, o alívio das dores, Pai, o refrigério das dores, das dificuldades, o alimento, o vestuário, a moradia, essa casa, Pai querido, que se abre, Pai, o sustento, tudo isso provém do Senhor, Pai. Nada do que temos, nada do que somos, nada do que podemos pensar ou imaginar, Pai, está fora, Pai, dos teus pensamentos, dos teus desígnios. Nos submetemos a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.